Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
A palavra hoje que eu queria compartilhar com os irmãos é aquilo, na verdade, que tem sido um grande desafio para a minha vida, né? Acho que a gente não pode falar daquilo que a gente não tem tentado, né, viver, dos nossos desafios. Eu creio também que seja um desafio muito grande para todos os meus irmãos aqui presentes, para a igreja do Senhor Jesus como um todo espalhado sobre a face da terra, né? Que é viver de uma forma intencional, viver uma vida intencional, né? Talvez alguns dos irmãos já leram aquele livro que fala uma vida com propósitos, né? Eu confesso que eu não li, mas tenho vontade de ler. Meu filho estava lendo. Uma vida intencional. Como que a gente pode, meus irmãos, a gente sair da superficialidade? Como que a gente pode viver hoje, janeiro de 2023, né? Não viver de aparência, não viver de maneira superficial. E quando eu falo isso, viver de uma maneira superficial, viver de uma maneira de aparência, eu não estou falando necessariamente uma vida de hipocrisia, né? Conquanto isso também existe, mas eu falo muitas vezes a gente realmente não viver de uma maneira profunda um relacionamento com Deus e com aqueles que ele criou, com o nosso próximo, né? Tudo que acontece, tudo que tem na nossa era, na nossa geração, parece que faz a gente viver meio que tanta coisa, tanta informação, não significa sabedoria nem conhecimento, mas é tanta informação, é tanta coisa que é jogada pra gente, que a gente fica, não sei quanto a você, mas às vezes chega no final do dia e fala assim, meu Deus, o que eu fiz hoje? Tanta coisa que você fez, pensou, realizou. Mas não só isso, mesmo quem não vive de forma acelerada, hoje o apelo que a gente tem para a pessoa viver conectada com redes sociais, Instagram, esse monte de coisa que a gente sabe, e isso toma o nosso tempo, toma a nossa mente, né? Às vezes a pessoa não está tão atarefada como, fulano só vive atarefado, mas a pessoa, às vezes a mente da pessoa também fica muito, ou às vezes não é com rede social e com outras coisas, nós somos assim, a gente tem sempre esse costume de dedicar muito tempo e esforço, né, e tempo com coisas, às vezes com situações, até aquilo que não é verdadeiramente, né, plano de Deus para a nossa vida, aquilo que não é realmente mais importante, né? E a gente traz isso para os nossos relacionamentos também, a gente vive isso dentro das igrejas. Os irmãos, me perdoem, mas eu preciso ser sincero, eu falo por mim, eu preciso me relacionar melhor com os irmãos, preciso aprender isso. Eu conheço o Danilo, uma pessoa que eu vejo que é uma pessoa bacana. Chamei ele para jogar bola esses dias, a gente conhece do louvor aqui, mas eu queria conhecer um pouco mais da vida dele, para poder a gente trocar, a gente orar um com o outro. Você precisa ter esse, sabe, esse relacionamento com o Dinho, já estou, digamos assim, eu lembrei aqui do Bruno Henrique, outro patamar, estou brincando. Porque a gente tem um contato com algumas coisas, a gente já está realmente em um outro nível, digamos assim, já de relacionamento um pouquinho mais profundo. Estou dando exemplo do meu querido irmão aqui, né? Eu admiro já, né, desde cedo, mas quero me conhecer um pouquinho mais. Mas os irmãos entendem isso, que às vezes a gente vive numa comunidade que a gente diz que ama, meu querido irmão, estou nem aí para a vida da pessoa, né? Isso é o normal. Se a gente achar que isso não é o normal de viver assim, a gente acaba nunca se auto-enxergando na palavra de Deus, né? Naquilo que a gente precisa aprimorar, que a gente precisa corrigir, né? Então, como sair dessa superficialidade, né? 2 Timóteo 3,5. Vamos abrir a palavra de Deus? 2 Timóteo 3,5 fala o quê? 2 Timóteo é aquele texto conhecido, né? Que fala nos últimos tempos, os homens viverão de maneira generosa, com coração sensível, amando uns aos outros, cuidando dos outros, abençoando, sendo pessoas de bem, generosas. É isso que a palavra fala? Nos últimos tempos, os homens serão o quê? Se fosse começar a ler primeiro, né? Nos dias sobrevirão tempos terríveis, amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, né? Aí no 5 fala assim, com aparência de piedade, né? Meus irmãos, quando a gente lê esse texto, às vezes a pessoa pode pensar assim, Júnior, esse tempo ainda não chegou, dá para chegar. Se você pensa assim, eu acho que está um pouquinho desconectado, porque já chegou há um bom tempo, né? A gente está vivendo nessa situação. Agora, você também pode pensar que esse tempo já chegou, mas que você também não está incluso nessa visão. Isso daí não tem nada nada a ver com isso. Eu não sou nenhuma dessas características desse homem eu sou. As mulheres vão pensar, isso é coisa para homem, não é coisa para mulher. Sempre diz que não acredito. O homem vai dizer, eu não. Tudo que eu vivo não tem nada de... Nós precisamos nos enxergar na palavra de Deus, né? Até porque ninguém é 100% pecador, né? A pessoa erra, mas a pessoa tem as suas virtudes, mas também ninguém é 100% santo. Eu me refiro aos cristãos aqui, né? A gente precisa se enxergar na palavra de Deus, a gente precisa caminhar, enxergar aquilo que a gente precisa corrigir, né? Como diz, o apóstolo Paulo começou pregando dizendo que era um pecador, depois ele disse que era um grande pecador e terminou dizendo que ele era o maior dos pecadores. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, né? Mas ela se enxerga, né? Então, meus irmãos, a gente precisa se enxergar, a gente precisa ver que a gente tem essa dificuldade de relacionamentos superficiais, né? De viver de aparência muitas vezes, mas a gente precisa compreender isso e ter uma visão equilibrada, né? Ter uma visão nossa equilibrada, a primeira coisa para a gente poder saber quem nós somos, porque muitos proclamam também os extremos. Mário Júnior, afinal de contas, eu sou ou não sou uma pessoa merecedora de Deus olhar para mim e falar que Deus quer que eu seja feliz? A gente escuta às vezes a pessoa falar, não sei se os irmãos já ouviram, provavelmente já ouviram, né, as pessoas falarem assim, não é nada sobre você, é tudo sobre Jesus, não tem nada a ver com a sua vida. Ou então as pessoas já ouviram talvez alguém dizer assim, Deus não está preocupado nem um pingo com a sua felicidade, Cris. Não importa, Deus não está interessado, o importante é você. Vocês já ouviram isso? Provavelmente. Né? Isso talvez seria uma visão um pouco extremista. A outra visão, você é ultra especial, você é importantíssimo para Deus, você é precioso, mais raro que ouro puro de Ofir, né? A música do Anderson Freire, que eu amo. Mas essa visão também, se você ficar olhando só para esse lado, você vai achar que não vai acontecer nada nunca contigo, nem com os seus, nem com o seu trabalho, nem com nada. Você vai acabar tendo uma visão, digamos assim, desequilibrada. Você vai para um polo ou para o outro, né? E afinal de contas, no que a gente crê, né? Eu creio que eu sou especial, que Deus me ama, que Deus cuida de mim, como a gente cantou, ou eu creio que não tem nada sobre mim, é só sobre Jesus, não importa nada de mim, não interessa o que você faça, a sua vida, tudo o que você fizer, não importa. O que Deus tinha para fazer por você, ele já fez na cruz, Deus não está preocupado com a sua felicidade, porque os apóstolos, os servos de Deus morreram muito enforcados na sua vida, crucificados, e você não interessa. Afinal de contas, no que eu vou crer? Né? Eu falo para os irmãos que a gente precisa crer na palavra de Deus, não na palavra de ninguém. É óbvio que tem muitos servos de Deus que proclamam a palavra dele, mas a gente precisa ver na palavra, na origem. E o que a palavra de Deus diz é que você é filho de Deus. Amém? Aqueles que creem, né? Aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, diz que, né? João 1,12, não precisa abrir não, fala que para aqueles quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos amados do Pai. Então, sim, nós somos filhos, né? Mas a autoimagem é equilibrada. Romanos 12, 3. Dá para a gente abrir? Romanos 12, 3. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porquanto pela graça que me foi concedida, Paulo está falando aqui, né? Exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus proporcionou. É interessante isso nessa palavra pra gente, porque quantas vezes a gente escuta uma orientação para você ter uma autoimagem super poderosa ou super alguma coisa, né? Por um lado, né? Meu filhinho, o sábio, quando ele olha no espelho, ele fala assim, papai, eu sou uma obra de arte. Eu acho lindo, né? Ele realmente é uma obra de arte. Papai puxa saco, né? Mas a gente precisa ter uma autoimagem equilibrada, nem tanto nem tão pouco. Amém, meus irmãos? Então a gente precisa ter essa visão para a gente poder se enxergar quem a gente é. E nós temos esses nossos desafios. E um deles é a gente ter dificuldade, às vezes, para poder se relacionar com profundidade. A gente fica muito no nível da superficialidade, né? E a gente entendendo quem a gente é, meus irmãos, eu entendo quem eu sou. Tá, mas o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, o que eu preciso fazer para eu poder ter uma vida intencional? Né? Para poder sair da superficialidade, poder viver uma vida de um relacionamento melhor com o meu Criador, com as pessoas que Ele colocou ao meu lado, com a sociedade como um todo. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, meus irmãos, que eu vejo, né, após a gente, como eu coloquei, a gente se enxergar, a gente ter uma autoimagem equilibrada, é a gente querer aprender. E aqui eu não me refiro a querer aprender essas informações, nada contra, né, o estudo secular, para quem já tem a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, amém, isso é bênção, nada contra. Mas aqui eu me refiro a você procurar aprender relacionamento, a procurar aprender sobre a vida, relacionamento com o Criador. Eu amo o meu Criador, quanto tempo você passa com Ele? Não me refiro necessariamente, meus irmãos, só de ficar tempo de ler a Bíblia e oração, não. Às vezes meditação, né? Meu exemplo, meu sogro comenta que ele vai para a roça, vai para o lugar, às vezes está andando, está lá capinando, está fazendo alguma coisa, está lembrando do Criador, conversando, meditando. Né? Cada um tem o seu, alguns são quando vai tomar banho, alguns são quando... Mas sabe, de viver conectado com Deus, a gente precisa aprender a se relacionar com Ele. Né? Provérbios 15, 14 diz, quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a própria ignorância. Né? Muitos de nós, meus irmãos, às vezes você fala assim, não, mas eu, meu Deus, já estudei tanta coisa que até desanimo estudar algo novo, né? Estudar sobre o quê? Né? Eu notei aqui uma questão, fala assim, ó, alguns não querem nem desenvolver mais nada, já chegou um momento da vida, fala, ah, eu já aprendi muita coisa, já escutei muita coisa, e vai deixando, como diz a música, deixando a vida levar, né? Não canta a música, mas simplesmente vai deixando acontecer, vai deixando fluir. Ah, a vida é curta, a gente tem que aprender, vamos curtir, vamos aproveitar. É bom também, mas vamos ser sinceros, viver só de aproveitar, só de curtir e fazer o que é bom para o nosso ego, é bom, né, meus irmãos? É ou não é? Vamos falar a verdade. Né? Eu trabalhei. Como é que às vezes a gente não verbaliza isso, mas como é que a nossa mente faz? Muitas vezes, né, meus irmãos? A gente correu a semana, fez aquele monte de coisa, a gente não fala, mas nossa mente gira um pouquinho assim, poxa, isso aqui eu já ralei, já fiz isso aqui, agora está na hora de eu curtir também um pouquinho, aproveitar. É bênção, meus irmãos, não estou falando contra isso, mas a gente tem que ter moderação em tudo, senão a gente fica muitas vezes só cuidando da gente, né, olhando para o nosso umbigo mesmo. Então a gente precisa... Os polos são sempre ruins, né? Às vezes a pessoa vai deixando a vida levar e os outros também querem ter controle de tudo, planejando demais, controlando demais, né? Aí também já é o outro extremo. Todo mundo comigo, tranquilo? A gente precisa, como eu coloquei, né? Querer aprender, a gente precisa transformar a nossa mente. Romanos 12 fala isso, não precisa abrir não, né? Mas vocês lembram que em Romanos 12 o que fala? Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, né? O sistema desse mundo é superficial, as pessoas não querem muito relacionamento, não querem abrir o coração, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu cheguei para um vizinho, creio que ele não está vendo a live não, então não tem risco não. Eu queria me aproximar um pouquinho dele. As pessoas hoje em dia, a gente está tão assim, chega em casa, meu Deus, não sei se acontece também com vocês isso, a gente passa, você nem sabe o nome do vizinho, ele está morando há 2, 3, 5 anos lá, a pessoa nem sabe quem é, né? E aí, umzinho ou outro, às vezes você joga uma pelada, brinca, joga um futebol, enfim. E aí, esses dias eu cheguei pro vizinho e falei assim pra ele. Falei, fulano, poxa, legal, cara. Começou a conversar sobre futebol, alguma coisa. Falei, que vamos marcar pra gente tomar um cafezinho. Aí ele falou pra mim. Rapaz, não dá não, eu sou assim mesmo, eu sou meio bicho do mato. Lorota, eu conheço, eu sei que a pessoa não quer conversar nada com nada. Não sei se é porque sabe, de repente, que eu sou crente, aí começa o bloqueio, né? Mas eu nunca convidei assim, enfim. Não sei se acontece com os irmãos também. Vê se você quer se aproximar de alguém, a pessoa cria um bloqueio tão grande, né? No geral, as pessoas ficam muito, né, já ressabiadas, né? Bom, então a gente precisa transformar nossa mente, procurar nos aproximar das pessoas. Precisamos de intencionalidade. Como viver uma vida intencional, né? Eu comentei, a gente precisa saber quem nós somos, reconhecer, né, nossas debilidades, reconhecer, a gente precisa ter uma autoimagem equilibrada, a gente precisa querer aprender, a gente precisa procurar transformar, renovar nossa mente com o Senhor, e a gente precisa de intencionalidade para conseguir se relacionar bem com Deus e com as pessoas. Meus queridos, a palavra de Deus, ela fala, Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que tem o seu maior prazer só em trabalhar, em curtir, em jogar bola, tocar guitarra, passear, ir com a esposa passear e curtir. É isso que a palavra de Deus fala. Bem-aventurada a mulher que ama a sua família, mas tem o maior prazer dela de ir no salão de cabeleireiro uma vez na semana, para fazer a unha, ficar bonitona, curtir, ir na academia, saradona. É isso que a palavra fala, meus irmãos. É isso? Bem-aventurado o homem que tem o seu maior prazer. Será que o nosso maior prazer está na presença de Deus? Na sua lei medita dia e noite. Ali está querendo me lembrar que não é que você vai ficar com a Bíblia o dia inteiro, mas você vai procurar ter alegria, né, e meditar no Senhor, na que vai passar a eternidade. Né? Muitos de nós, se eu perguntar para os irmãos, eu quero se perguntar para qualquer um, você quer passar sua eternidade com Deus? Quero. Eu sou uma pessoa, talvez com algum probleminha, vai dizer que não quer, né? Passar a eternidade com Deus ou com o adversário, com o capiroto? Passar com Deus, nem. Mas e aqui na Terra? Aqui na Terra não quero passar muito não, só lá. Na prática é um pouquinho assim que a gente faz, não é? Ah, Júnior, mas aqui é difícil, né? Tem tanta coisa, né? Trabalho, as distrações, né? O apelo que a gente tem hoje para o lazer, para as distrações, afinal de contas, você merece, né? Mas o nosso relacionamento com o Criador, ele é desenvolvido. A gente vai de luz em luz, de glória em glória, caminhando com o Criador e se aproximando dele. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente busca na palavra. Agora é interessante, meus irmãos, quanto mais espiritual nós nos tornamos, ao contrário do que muitos pensam, mais humanos nos tornamos. Sabiam disso, meus irmãos? Quanto mais conectados com Deus, mais conectados com as pessoas, mais compreensivos, mais misericordiosos, mais do caráter de Deus vai estar em nós, meus irmãos. Menos a gente vai criticar, menos a gente vai agir com dureza. Eu não estou falando de um relacionamento utópico, que às vezes a gente não vai sentir ira, a gente não vai ter, mas é começar no nosso lar, né? A gente precisa de intencionalidade para isso. Quanto mais conectados com o nosso Deus, mais a gente vai desejar amar e servir as pessoas, a começar dos mais próximos, família, né? Cuidar, né? Homens aqui presentes. Será que a gente compreende como um homem que quanto mais conectado com meu Deus, mais eu vou me sacrificar pela minha esposa, pelos meus filhos? Será que a gente compreende isso, homens? Ou a gente acha que o sacerdócio é para a gente se aproveitar dessa profissão, dessa atividade, ou dessa, digamos assim, dessa palavra que Deus deixou? Não. É para a gente servir, mas a gente, Deus é tão maravilhoso que tudo que Deus fala para a gente fazer é porque no final das contas vai ser o melhor para a gente. Um homem que se sacrifica pela família, que vai para a selva para poder trazer a provisão e que fala para sua esposa: minha esposa amada, eu vou correr atrás com a ajuda do Senhor para prover, para que você não precise, digamos assim, não é que ela não vai te ajudar, mas que ela possa ralar um pouco menos, vamos colocar assim, do que você, para que ela possa ter tempo para cuidar dos seus filhinhos, dos filhos do casal. Essa palavra, se eu falar em algum lugar, eu apanho, sabia? Mas a gente trata isso na célula, né, do grupo. É desatualizada? Nem um pouquinho, não sei, que a gente rasga a palavra de Deus, né? As mulheres, quanto mais conectadas com Deus, quanto mais ligadas, né, espirituais estiverem, mais elas vão querer amar e cuidar e servir da sua família, entendendo o papel dela de auxiliadora idônea. Ou será que a mulher conectada com Deus vai querer competir com o marido? Hein, meus irmãos? Mulheres mulheres, me digam, conectadas com o Criador. E que mulher que não vai ser extremamente beneficiada e abençoada em ser uma auxiliadora de um homem que procura cuidar, né, sacrificar pela família. Um homem que não exerce sacerdócio com autoritarismo, exerce autoridade em amor. Que mulher que não vai ser abençoada, né? Quanto mais conectados com Deus, o casal vai compreender que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, inclusive tempo para ter filhos e cuidar de filhos. Antes que alguém me bata, procura a palavra de Deus. Está, né, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem ensinamento para tudo, de A a Z. Eu falo para o meu filho Caio, Provérbios fala: cuida da sua lavoura, providencia tal, 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 e assim sentirás a vontade para constituir sua família. Aí as pessoas botam o carro na frente do boi, aí depois quer culpar a Deus e dizer que a palavra de Deus tem ensinamento de A a Z, do financeiro a cuidar de filhos. Né? Casais, quanto mais conectados com Deus, mais vocês vão estar em aliança, compartilhando sentimentos, compartilhando sonhos, mas compartilhando também dos desafios, tendo cumplicidade. Homens, vocês conseguem verbalizar para a esposa de vocês que vocês estão com medo? Meu amor, estou inseguro com relação a isso. Vocês conseguem abrir o coração nesse ponto? Ou são duros? Eu tenho que ser duro. O que é isso, Mário Júnior? O que é isso, Dinho? Para falar para Cris, Cris, eu peço que você ore por mim, minha esposa. Eu peço para ele orar por mim. Amor, ora por mim que eu não estou bem. Estou com receio disso daqui, estou com problema nesse processo, nesse, cada um na sua vida, na sua área, estou com um problema que eu preciso de sabedoria de Deus, eu não estou conseguindo. Ora por mim, por favor, amor, é a hora. Não, só o sacerdote pode orar. Quem disse isso, queridos? Mulheres, às vezes, é normal, né, mulher tem necessidade de compartilhar e abrir um pouco mais o coração, mas às vezes vocês conseguem pedir para o seu marido: marido, ora por mim, né? Conexão com Deus, conexão uns com os outros, casais combinados, coração rendido ao Senhor e um ao outro para poder fazer os combinados. Quantos casais cristãos que não combinam, um não sabe nem da conta bancária do outro. Vocês já ouviram, não precisa ninguém levantar a mão aqui não, mas vocês acreditam que tem pessoas que dizem amar ao Senhor, amar o cônjuge, dar vida um pelo outro, mas que não deixa o outro acessar a conta bancária do outro, meus irmãos? Você acredita nisso? Não, porque se eu liberar, ela vai acabar com a minha conta. Ou a mulher também, né? Competição às vezes. Combinados, né? Amor, juntos, casal, filhos, família, tempo para todo propósito, né? Quanto mais conectados com Deus, mais nós vamos amar nossos filhos. E o amor não é verbal só, né? Aprender. Eu estou lendo um livro agora com a Ioana, que eu indico para os irmãos. Linguagens do amor, as cinco linguagens do amor para crianças, né? Interessante, porque a gente já, talvez os irmãos até leram esse livro com relação aos adultos, né? As cinco linguagens do amor, qualidade de tempo, serviço, palavra de afirmação, aquilo tudo que a gente já sabe, mas numa visão para criança, né? Que às vezes a gente não sabe porque nossos filhos, a criança... Problema clássico, os irmãos põem a mão na minha palavra, eu não me refiro a nenhum pré-adolescente, adolescente, criança, mas são muitos irmãos, né, em todas as comunidades do Brasil, naturalmente aqui também, que às vezes o filhinho vai crescendo, 10 anos, 11 anos, aí o que que acontece? YouTube, computador, papai e mamãe, os dois 100% ralando fora e à noite às vezes ainda fazendo faculdade, o que que dá na prática? Dá ruim. Palavra de Deus, meus irmãos, diz que há tempo para todas as coisas. Aí o casal não combina, e aí o filhinho vai crescendo, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Não sei por que meu filho só fica enfornado, ele só anda quieto. É o dia inteiro YouTube, jogo, tal, tal, tal. 13 anos, 14 anos, depressão, começa a tomar um remedinho, começa a ter que cuidar. Não sei por que meu filho... Meus irmãos, em nome de Jesus, você sabe sim, você só não quer tomar uma posição. Você só não quer tomar uma postura à luz da palavra de Deus, que é fazer um combinado do casal para poder ambos conseguir, ou um dos dois, né, combinar, alguém ajudar um pouco mais, acompanhar um pouco mais, às vezes para ter que ganhar um pouquinho menos. Ah, Mário Júnior, mas você está falando que absurdo, eu preciso dar o melhor para a minha família. Quem disse que o melhor é você dar as coisas? O melhor é a gente dar a presença de Deus e da gente. Quantos casais a gente conhece? E eu não estou falando de situação financeira, tá, meus irmãos? Às vezes você vai na casa de uma pessoa, nem cristã é, tá? A gente fica às vezes bobo, né? Eu, quando a gente encontra às vezes um casal, que a mulher falou assim, a gente ouviu esse dia a moça falar, não, eu decidi quando meu marido assim, até que meus filhos cresçam um pouco mais, que eu estou parando vou trabalhar meio período, vou dedicar um pouquinho mais à casa. Mulheres, isso aqui não é palavra de machismo, não. Um combinado para poder abençoar os filhos. Isso é conexão com Deus. Isso é vida intencional. Isso é propósito de Deus para as famílias. Só que aqui não se restringe só à família, né? Amar e servir também ao próximo, à comunidade. Quanto mais conectados com Deus, nos leva a ter uma vida intencional com a comunidade local também. Ah, Mário Júnior, eu sou traumatizado. Eu venho de uma comunidade, sabe, Dinho? Venho de um lugar que me feriram muito lá. Amém. Há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de curar também, há tempo de esperar. Às vezes, você lidou com líderes, com pessoas que te feriram, você teve experiências que não foram boas. Mas há tempo também para passar isso, não tem, meus irmãos? E às vezes a pessoa está 5 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, não, porque eu tive... Aí, meus irmãos, a gente está numa comunidade que a gente está vendo o pastor numa missão em Boaci, que a pessoa fala assim, nossa, a igreja podia ter um trabalho social. E quando tem? Quando que a gente participa? Falo por mim, pouco. Né? Aí vem o Vitor, ajuda as crianças num projeto de esporte, precisou comprar chuteira, não sei o que lá. Quantas vezes a gente já foi lá, a gente que é peladeiro, quem joga bola, quantas vezes fui lá para jogar com as crianças? Mas vamos esquecer da comunidade, vamos falar aqui local. A igreja podia ter um ministério infantil um pouco melhor, né? Mais estruturado. Não é assim? Mas, quando a gente vai conversar, né? A gente escuta falar às vezes uma pessoa ou outra, eu não tenho adaptação, não é da minha área, eu não sei lidar muito com crianças. Os irmãos estão compreendendo? A gente quer se conectar com Deus, mas não quer se conectar com as pessoas, com a comunidade local, servir, né? Amar e servir. O que o Senhor Jesus veio fazer entre nós, meus irmãos? Ele disse que, né, quando as pessoas queriam exercer autoridade, né? Mestre, coloca desse jeito, tal, foram os filhos, né, se eu não me engano, de Zebedeu, que chegaram, né, quando o Senhor chegar no céu, coloca um do lado direito, tal. Aí Jesus falou assim, gente, vocês estão equivocados. No reino dos homens é assim, quem exerce autoridade, né, os governantes, os reis estão por cima. Mas no reino de Deus é inverso, porque até o filho do homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a gente que está numa comunidade para vir na igreja domingo, assistir uma palavra e acabou. É isso, meus irmãos? É. Quantos de nós, queridos, pensa um pouquinho sobre isso. Será que entre nós, a gente pode se enxergar um pouco nisso? Será que a gente tem participado da nossa comunidade local? Fala que é a igreja mesmo. Se você está aqui, essa não é uma comunidade perfeita. Jamais, nunca será também, mas eu posso atestar. Um exemplo, Ministério de Louvor. Né? Antes de alguém falar assim, Ministério de Louvor também podia ser melhor, hein? Aí, Danilo. Podia ser melhor. Aí da gente, né, Danilo? Meu Deus, a gente está tentando fazer o melhor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, o Ministério Louvor dessa casa aqui, dessa igreja, é uma bênção. Talvez diferente de tudo que eu já vi. Não é que não exista também em outros lugares. Mas por quê? Porque tanto o pastor dessa igreja, pastor João, como o ministro de louvor, nosso querido irmão Gleidson, são pessoas de coração humilde, simples, não tem vaidade, não tem nada demais. Então aqui, você toca o quê? Ajuda no baixo, filho, vamos ajudar, não interessa. Ou não é assim? Não é, Danilo? Pegando aqui nós três aqui, quem está? Meu sogro, né? Meu sogro aqui também. Dá para ajudar hoje aqui? Até carrom, um dia toquei isso. Não sei tocar, não. Eu toquei um pouquinho para ajudar. O que precisa para poder ajudar? Mas eu falo isso, irmãos, com assim, conhecimento que eu já passei por essas situações. Igrejas que o cara não, só toca desse jeito. Ou às vezes o cara só toca um instrumento, mas só toca naquele estilo. Tem isso também, né? Só toca naquele estilo. Às vezes a pessoa... Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Quanto mais conectados com o Senhor, mais a gente vai querer amar e servir também na comunidade local. Né? Pastor João está para poder apresentar para os irmãos, né, uma visão, uma ideia que a gente tem para poder abrir para os irmãos poderem participar mais ainda. Não que não participe. E aqui eu peço que os irmãos ponham a mão na minha palavra, tá? Não estou querendo dizer que a comunidade não participa, tá bom, meus irmãos? Mas vamos concordar que dá para a gente participar um pouco mais? Dá para a gente poder, né, a gente, sabe, a gente interagir mais, a gente poder se importar mais uns com os outros, né? Não vir para a igreja, que eu falo, para a gente ficar enfurnado dentro da igreja, mas para a gente poder se importar um com o outro, servir na comunidade, né? Honrar a família de origem. A gente precisa de intencionalidade, ó, eu falei, para o relacionamento com Deus, com a família, com a comunidade local. Também precisa de intencionalidade, né? Para a gente poder honrar a nossa família de origem, né? A gente precisa de desejar, não, a gente precisa tomar uma ação no sentido de procurar muitas vezes nossos parentes, né? Quantas vezes a gente passa aqui anos e anos sem procurar uma pessoa que foi tão zelosa contigo, que te amou, que cuidou de você, às vezes quando você era criança, pais, tios, primos, né? E às vezes mora um pouco mais longe, a gente tem dificuldade, mas é necessário, meus irmãos, isso é honra também. Quanto mais conectados com Deus, mais também a gente vai se importar com as pessoas. Vocês conhecem gente, às vezes acontece com a gente, né? Que às vezes é fera nas redes sociais, né? Tem 5 mil amigos, fala quase todo dia nas redes sociais, conversa com mais de 1 milhão de pessoas, mas para visitar um parente, para visitar o pai, uma vez por ano, e olha lá. Vocês conhecem pessoas assim? Às vezes, até a gente que tem essa dificuldade, né? O pai às vezes visita, outro não. Então a gente precisa ter intenção de honrar a nossa família de origem, né? Ter intenção para se relacionar, inclusive perdoar. Porque normalmente quem mais a gente precisa perdoar são os mais próximos. Quem é distante não é tão, não é que não é importante, mas tipo assim, a gente não, talvez não se magoa tanto com os distantes, né? Quem mais fere a gente são as pessoas mais próximas, né? Então a gente não precisa de intenção para ver se aproximar de alguém que magoa a gente. Precisa ou não precisa, meus irmãos? Tem intenção para isso. O perdão é uma decisão, não é? Ou a gente vai esperar sentir para poder ir lá procurar a pessoa, né? Será que tem alguém aqui nessa noite que precisa de uma vida intencional também para poder perdoar, para poder buscar essa reconciliação com alguém, né? Com um parente ou com alguém? A gente precisa de intencionalidade para isso tudo, meus irmãos. A gente precisa de intencionalidade também para cuidar da gente. A gente também vive no outro polo, né? A gente vive exagerando, né, com relação ao trabalho, com relação à comida, com relação a várias coisas, a excesso de informações também. Tudo exagero faz mal. Até conhecimento demais faz mal. Vocês sabiam que tem um livro na Bíblia que fala isso? Eclesiastes. Salomão, depois de ter construído tudo, e olha que Salomão foi o homem que Deus derramou sabedoria, não é verdade, meus irmãos? Diz que Elon Musk fala que tem lá 200 e pouco bi, né, bilhões de dólares, dá mais ou menos 1 trilhão e pouco de reais. Foi ultrapassado lá pelo francês, né, o das empresas de luxo lá, o Louis Vuitton, que a mulherada conhece. Mas o Elon Musk, que meus filhos falam tanto, Savinho, fala, Elon Musk tem 1 tri. Diz que Salomão, né, se fosse contar todo o ouro que tinha, acho que tinha mais de 70 e poucos trilhões de dólares. Eu não sei, só ouvi falar isso uma vez, não pesquisei, também não tenho balancete do reino de Salomão para poder conferir nada, só para poder pensar aqui. Mas Salomão diz que foi e sempre será o homem mais rico de todos os tempos da história. Salomão fez um montão de coisa, construiu tudo, teve não sei quantas mulheres, fez tudo, e no final das contas disse que tudo era vaidade. E com relação à sabedoria, a conhecimento, ele também falou: tudo é vaidade, inclusive o conhecimento demais. Às vezes a gente estuda muito, até isso às vezes deixa a nossa mente, né, cansada, e com calma também, né? Conhecimento é bom, mas conhecimento demais é enfado para a carne, né? Minha esposa fala que é bom às vezes eu não saber de alguma coisa de saúde, que eu não fico tão preocupado. Ela que conhece do corpo humano, fisioterapeuta, ela fala: ih, você não tem noção mesmo, se você tivesse, você estava preocupado. Nessa hora é bom não saber de tudo, né? Não quero saber de tudo também, não. Então a gente precisa de intencionalidade para cuidar do nosso corpo. Muita gente faz planos e tenta ter uma vida intencional no começo do ano, né? Assim, virou o ano. Mágica. Uma das maiores lorotas que existe, né, na nossa mente, né? Virou o ano, mágica nenhuma, acontece nada. Você não vai fazer. Esse ano eu vou malhar. Não sei se os irmãos fazem isso, mas eu anoto já tem mais de uma década aquilo que eu gostaria de fazer em cada ano, né? Graças a Deus eu consigo cumprir uma boa parte, mas nem tudo. Amém, meus irmãos? Sendo sincero. Minha esposa sabe, Deus sabe também. Mas acontece alguma coisa se você não tentar executar? Só colocar, esse ano eu vou fazer isso daqui. Não acontece nada, não é verdade? Você tem intencionalidade. Esse ano eu vou emagrecer. Uhum. Esse ano eu vou engordar. Uhum. Eu comprei um... Não é whey protein, não. Como é que é o nome? Creatina. Creatina Royal, não. Creatina, que diz que é bom pro músculo, que meu irmão tá aqui essa noite. Fala pra mim que eu vou na academia, mas nunca aparece nada. É mais de 10 anos. Então eu comprei a creatina. Só que como eu sou meio medroso, eu não tomo todo dia. Tomo vendo a vida, tal, tal, tal. Eu olho para aquilo e falo, rapaz, eu falo que tem que tomar bastante água, e às vezes eu esqueço de tomar água, no final das contas eu não tomo. Resumindo, se eu não tomar aquele negócio, ou não tomar whey protein, eu vou conseguir pegar um pouquinho mais de força, de massa muscular? Vou conseguir? Vai dar ruim pra mim, não vai? Vai ficar só na intenção, né? Eu preciso disso, quer ver, tem que carregar essa vinha ainda, faz bom pra gente, faz bem pra gente, né? Meu sogro, chegando já aos 40 anos de idade, esses dias meu sogro, pode abrir aqui meu sogro, abrir pra comunidade, Juninho, quero abrir um negócio, quero fazer um negócio aqui. Eu falei, o quê? Vou fazer, não sei o que lá, vou... Meu Deus. Limpar sofá. O que é isso, meu sogro? Mano, vai fazer essa atividade aqui, tal. Meu Deus, meu sogro já... Uma idadezinha, assim, 40 e pouco e tal. Com disposição, para que coisa linda. Isso assim, muito legal, meu sogro, eu falei isso, né? Assim, disposição, mas por quê? Porque ele entende que é importante, não estou nem falando pelo dinheiro em si, mas pela atividade. Um trabalhinho, pelo menos um pouco, não faz mal para ninguém não, querido. Os deuses lá da você tem que ficar com a perninha cruzada, com a ovinha na boca, aquilo ali é Deus tudo de mentira. O nosso Deus, ele trabalha desde o início, né, do mundo. A palavra fala que nunca viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que o amam, né? O nosso Deus, ele trabalha. Amém, irmãos? Desde o paraíso, né? Quando Deus criou Adão, ele falou para Adão, Adão, curte aí no paraíso agora, fica deitadão aí, pega as frutas, não faz mais nada não, fica tranquilo que eu vou te dar na boca, tudo, Adão. Foi isso que Deus fez? Ele falou para Adão, cai dentro aí, meu filho, vai botar o nome dos bichos, vão lavar a terra em um bocado. Não tinha, óbvio, competição, não tinha toda a dor, né? A questão que a gente tem após a queda. Mas um pouco de trabalho também faz bem. Isso é cuidar da mente, né? Uma atividade, um lazer, uma leitura. Eu não gosto de ler. Não gosto de ler nada. Meu Deus, tem algum problema aí. A pessoa não gosta de ler Não gosta de ler nada. Nem nada, 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 nada. Não gosta de fazer também nada, né, meu senhor? Tempo, um rapaz aposentou, trabalhou a vida inteira, né? Quando você acha que a pessoa depois vai conseguir fazer, digamos assim, ter uma vida, uma sobrevida mais tranquila, a pessoa falou assim para meu sogro, tô lembrando, Márcio, agora eu não faço mais nada, trabalhei a vida inteira, me matei de trabalhar, agora não faço mais nada. Resumindo, já morreu, não faço mais nada, não. Não sobe uma esquina, sabe? A vida acabou, né? Como que diz a palavra de Deus? Os velhos, o quê? Sonharão. Os jovens terão visões, ou o inverso, troquei aqui. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, né? Nos últimos dias, derramarei meu espírito, né? Sobre toda a carne. Meus irmãos, precisamos de uma vida intencional. Eu estou concluindo, cuidar da nossa vida também, né? Cuidar do nosso interior, meditar. Minha esposa fala isso, ela fala para mim, amor, você medita pouco. Eu confesso aos irmãos, às vezes não dá tempo de meditar, às vezes nem lembro de onde que eu estou, acho que eu estou em outro planeta. Confessando aqui para meus irmãos, que às vezes é tanta coisa, de todo lado, tiro de tudo quanto é lado de questão, né? Mas é bom, porque eu gosto. Essa semana, compartilhar aqui com os irmãos, uma pessoa falou para mim assim: não, Mário, porque aconteceu isso com um credor, né, um fisco, não vou falar se é, qual é o ente público, mas ele fez isso, tal, tal, tal. Eu falei: não, dá para você fazer isso daqui. Aconteceu, ele falou um problema tão grande, aquilo entrou em mim na hora. Eu falei assim: eu nasci para isso. Eu tenho isso de querer, sabe, aquela coisa da, eu nasci para isso. Né? Queria ajudar naquela área. Cada um tem a sua área, né, de se identificar. Mas o que nós estamos procurando, né, ter o nosso maior prazer? A palavra de Deus falou pra gente: meu maior prazer é estar na sua presença. É isso que a palavra falou, né? Onde está o nosso maior prazer, meus queridos? Onde está o seu maior prazer? Ontem teve jogo, Flamengo e Palmeiras. Não sei quantos viram aqui. Foi lá em Brasília. Aí você vê o fanatismo, né? Aquela gritaria: 2x2, 3x3, 4x3. Aí acabou que o Palmeiras ganhou. Mas fala assim: a alegria que a pessoa tem, o olho brilha, né? Quando a pessoa vê. Eu assisti o Vasco também. Quando a gente. Cada um com a sua área. O que seu olho brilha? Se eu perguntasse aqui para os irmãos: o que seu olho brilha? O que você vibra? Fala para mim. Precisa falar, não pensa. O que o nosso coração vibra? Ah, Juninho, você está falando isso tudo aí, mas com Deus é diferente. Com Deus eu não preciso expressar tanto assim. Ele conhece meu coração. Eu não preciso me derramar perante Ele. Não preciso abrir para Ele assim. Afinal de contas, Ele já sabe. Ô, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nosso Deus, tudo que você pensar sobre sabedoria, entendimento, conhecimento, é pouquíssimo se comparado ao nosso Deus. A gente quer passar uma eternidade com Ele. A gente quer se relacionar com Ele. A gente vai passar a eternidade aprendendo. Eu achei lindo quando eu vi que quando a gente passar a eternidade com o Senhor, a gente vai passar toda a eternidade. A gente nunca vai conseguir conhecer a Deus 100%, que a gente vai eternamente conhecê-lo. Você já pensou nisso, meus irmãos? Eu adoro quando alguém fala alguma coisa sobre o universo. Aí fala assim: não, porque agora o telescópio Hubble, o telescópio tal, descobriu mais outra galáxia. Quanto mais sabe que não sabe quase nada desse universo, né, de tão gigantesco. Cada vez que minha esposa fala do corpo humano, o que funciona, cada parte, fala assim: meu Deus, que coisa incrível, coisa magnífica. Foi o nosso Deus que fez a natureza. E a gente vem adorar a Deus, às vezes a gente está na nossa casa, mas a gente não se derrama, a gente não se entrega para o Senhor. A gente não faz isso de forma intencional, né? Então, meus irmãos, já concluindo, eu queria pedir aos irmãos que meditassem sobre isso, sobre essa palavra. Ter uma vida intencional. Ter uma vida intencionalmente para se relacionar com o nosso Criador, entendendo que isso vai nos levar a nos relacionar melhor também com o nosso próximo, com o nosso irmão. Procurar as pessoas que a gente precisa procurar, se dedicar da forma certa, né? Procurar cuidar da nossa esposa, procurar cuidar dos nossos filhos, procurar amar e servir a Deus. A gente precisa de uma vida intencional, né? Eu queria pedir para o Dinho estar cantando, chamar o grupo louvor para a gente poder estar cantando a música da Maria Marçal, pode ser? Enquanto o Ministério de Louvor está chegando, eu queria convidar você para ficar de pé, para a gente poder estar orando. O Dinho vai estar cantando. Eu queria exortar os irmãos para estarem meditando sobre essa palavra, desse louvor. Fala que adorar a Deus é muito mais do que estratégia. Às vezes a gente busca, a gente adora a Deus porque a gente tem, às vezes, segundas intenções. Eu sei que o Senhor, pela misericórdia dEle, Ele vai compreender que às vezes a gente adora, a gente ora, a gente clama, que o nosso coração está ansioso, às vezes a gente está preocupado, né? Às vezes a gente está preocupado com um problema no trabalho, está preocupado com uma questão de saúde, uma doença, na família. Eu creio que o Senhor é misericordioso, mas a música fala que adorar ao Senhor é muito mais do que uma estratégia. Né? E isso tem que ser mais do que só uma intenção de obter um resultado. Tem que ser um desejo do nosso coração, genuíno. Vocês entendem, meus irmãos? A gente precisa buscar a Deus e procurar adorar Ele por quem Ele é. Porque o Senhor é aquele que a gente deseja passar a nossa eternidade, conectados com Ele. Então a gente precisa começar a se conectar agora. A gente quer ter uma vida na eternidade ao lado dEle, mas aqui a gente vive de forma superficial com Ele e com aqueles que Ele criou. Vamos cantar esse louvor?
Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o seu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, resistindo eu estou. E quando minhas forças se esgotar, o Senhor vai me
cantar. Eu queria convidar, se essa palavra tocou no seu coração, talvez você tenha chegado aqui sabendo de problemas da sua família, ou às vezes você quer compartilhar, quer pedir uma oração, né, para alguém da sua família, ou até por você mesmo. Às vezes você chegou aqui com uma visão, você compreendeu a palavra dessa noite. Se essa palavra tocou no seu coração, você entendeu que precisa ter uma vida intencional para melhorar seu relacionamento com o Criador e com aquelas pessoas que Deus colocou ao seu lado, vem à frente para a gente poder estar fazendo essa oração juntos, tá? A gente vai estar colocando diante do Senhor a nossa vida, pedindo que Ele nos ajude, né, de uma maneira mais intencional, de propósito. Eu quero, Senhor, de propósito, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero te adorar, não só por estratégia, mas porque eu desejo, eu quero andar na sua presença. Pode cantar, Jim.
Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, resistindo estou. Quando minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
Oh Deus, obrigado meu Pai, obrigado Senhor, obrigado pela Tua Palavra, meu Deus, obrigado pela presença do Teu Santo Espírito, Deus. Oh Senhor, obrigado Pai, obrigado porque é adorar ao Senhor que tem nos sustentado, Pai, de pé. Obrigado Pai, porque é a Tua presença que nos guarda, Pai, nos guarda de todo o mal e nos guarda de nós mesmos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Seu grande amor. Seu imenso amor, Deus. Obrigado, Pai, porque a gente não merecia, Pai. Continua sem merecer. Obrigado, Pai, pelo Seu imenso amor com as nossas vidas. Oh, Deus, obrigado pela Sua misericórdia, Pai. Se renova a cada manhã. E é por causa dela que a gente não é consumido, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu caráter, Pai. Obrigado, Deus, por quem o Senhor é, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Tu és digno, Tu és santo, Tu és lindo, Pai. Tu és perfeito. O caráter do Senhor nos inspira, Pai. O Senhor nos anima a viver de uma maneira íntegra, correta, digna. É olhando para o Senhor, Deus, que a gente quer isso, Pai. Obrigado, porque a Tua presença nos inspira, Senhor, nos fortalece. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és digno. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado, Pai. Tu és aquele que nós ansiamos. Tu és aquele que nós queremos caminhar, Pai. Não só na eternidade, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos salvou. Mas nós queremos caminhar agora, Senhor. Em 2023, Pai, hoje, eu quero andar com o Senhor, Pai, os Teus filhos também, ajuda eles, meu Pai, de uma maneira intencional, a viver de uma maneira que honra o Senhor, Pai, ajuda eles para ter intencionalidade em andar com o Senhor no dia a dia, relacionamento com as suas esposas, seus esposos, seus filhos, abençoa, meu Pai, Tua igreja, abençoa Teus filhos, ó Deus, obrigado, obrigado, meu Deus, obrigado. Seja adorado, meu Pai.
Tu vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E o Senhor está cuidando de mim. E o Senhor está cuidando de mim. E o Senhor está cuidando de mim.
Oh, aleluia, Jesus. Bom, Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Seja adorado, Pai. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado. Bom, né, meus irmãos? Aleluia. 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 Deus é bom o tempo todo. Aleluia. É bom, né, meus irmãos, a gente poder... Eu não sei quanto a vocês, mas é muito bom, né? A gente está na casa de Deus, a gente poder abrir o nosso coração para o nosso Pai. Então não perca essas oportunidades, meus irmãos. A gente sabe que não é só sentimento, né? Não é só aqui na casa de Deus, né? A gente levantar nossa mão aqui de segunda a sexta, a gente está esquecendo o nosso Criador. Mas aqui também é esse momento, e é um momento muito especial para isso, meus irmãos. É um momento para a gente poder abrir o nosso coração, nosso Pai, nosso Criador, né? E a gente poder sentir a presença dele. Isso é muito bom, né? É bom, mas a gente precisa encerrar, né? Muito bom, glória a Deus. Enquanto que elas estão orando, a gente vai... Eu preciso dar algum aviso, meus irmãos. De programação.
Glória a Deus, irmãos. Amém. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Uma das coisas que a gente tem orado ao Senhor é que Ele manifeste a sua glória aqui dentro desse lugar. É que nós possamos, esse ano, viver algo diferente. Só conforme o irmão falou, não só de palavras, mas de viver de atitude. A gente precisa viver isso. Muitas vezes a gente passa a semana toda no nosso trabalho, nos nossos compromissos, mas às vezes a gente fica tão apegado a celular, tanta coisa, mas a gente esquece de levantar um altar de adoração ao Senhor. E o Senhor tem cobrado isso da gente. É tempo da gente, como igreja, adorar mais ao Senhor. Coisas especiais, como agora no final do culto, a gente precisa viver mais na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus quer trabalhar no coração de cada um. O Senhor quer transformar a vida de cada um aqui nesse lugar. Você não sai da sua casa em vão, você não vem até aqui simplesmente para ouvir uma boa música, para o pastor João pregar, mas você vem aqui porque o Espírito Santo de Deus tira você lá da sua casa para você vir aqui, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Eu queria motivar você mais uma vez para a gente encerrar. Domingo que vem, vamos fazer o seguinte: traz mais um, convida mais uma pessoa, um vizinho, um amigo, um parente. O Senhor nos colocou aqui com um propósito, e a gente tem um propósito de levar essa missão, de levar a palavra de Deus. E eu sei que Deus fará coisas grandes nesse lugar. Quantos creem que Deus fará grandes coisas aqui nesse lugar? Vira para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai te alcançar, Deus vai te abençoar. Quando a gente fala assim, para a gente falar, para abençoar a vida do nosso irmão, você sabia que a palavra tem poder? Você sabia que Jesus nos ensina que nós devemos abençoar a vida de cada um? Sabe, Márcio? Quando eu ergo a minha voz para dizer para você que a bênção do Senhor vai te alcançar, eu não estou falando à toa. Eu estou falando que a bênção do Senhor vai te alcançar. Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso é uma promessa. Vira para a pessoa que está ao seu lado. É uma promessa de Deus para a sua vida. É o Senhor que está falando. Então as bênçãos do Senhor vai te alcançar, meu irmão. Eu tenho vivido tanta coisa na minha vida. Eu estava falando com o Mário Júnior mais cedo. Eu falei: o Senhor tem sido tão misericordioso, tem sido tão bondoso com a minha vida, que às vezes os 24 horas que eu passo, eu não consigo pagar tudo que Ele fez. Mas que nessa noite você possa sair daqui motivado por essa graça, por esse amor. Amém? Levante sua mão assim para a gente encerrar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, nós queremos abençoar os teus filhos. Queremos dizer, Senhor, que os teus filhos essa semana terão a melhor semana extraordinária em Cristo Jesus. Nós tomamos posse da tua palavra nessa noite. O Senhor usou teu filho grandemente nesse lugar, Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida do Mário. Ele possa ser boca de Deus nesse lugar. Que nós possamos entender esse propósito que o Senhor tem colocado. Que nós possamos ser bênção. E que essa semana, Jesus, onde nós colocarmos os nossos pés, onde nós colocarmos as nossas mãos, vai ser o Senhor na nossa frente. Vai ser o Senhor nos direcionando, nos abençoando. Que a tua palavra chegue a cada coração, Deus. Senhor, nos leve em paz. Nos dê uma semana de paz. uma semana de grandes notícias, notícias boas, e as que vierem também, que o Senhor esteja na frente, que o Senhor esteja conduzindo. Nós oramos pela vida do nosso pastor, pastor João Marcos, pela vida da tua esposa Vívia, dos teus filhos. Abençoa, Deus, a vida desse homem de Deus. Nós pedimos, Senhor, que tu venha, Deus, derramar as suas bênçãos sobre a vida dele, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Deus, que a tua graça nos alcance, que o teu amor nos liberte. Que você, meu irmão, possa ter uma semana super, super abençoada em Cristo Jesus. E se você crê nisso, dá um forte aplauso ao Senhor e diga glória a Deus nesse lugar. Não vá embora sem pelo menos falar com duas ou três pessoas. Cumprimenta seu irmão, fala que bom que você veio nessa noite, cumprimenta ela, dá um abraço bem gostoso nela. A gente ficou tanto tempo sem poder fazer isso. Dá um abraço bem gostoso. E domingo que vem, às 18h30, você não pode faltar esse culto, você não pode deixar de vir. Convida o seu vizinho, convida as pessoas que estão lá próximo a você. Traz um amigo, traz um parente. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vá com Deus, vá em paz e Deus te abençoe. Amém.
Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18h30, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando, através desse podcast, das nossas ministrações. Que você possa ter sido edificado. Um abraço. Deus abençoe a sua vida.